Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana falamos sobre o Centro Social do Val do Homem. É o grande destaque e, por isso, o convidado de hoje é o presidente desta instituição, Jorge Pereira, de 51 anos. Ele que está nestas funções de liderança desde o ano de 2012. O Centro Social do Val do Homem é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é promover o desenvolvimento social e o bem-estar das pessoas. Surgiu há 18 anos e atua sobre as áreas social de saúde, saúde mental, educacional, formativa e cultural, garantindo também a coesão territorial com respostas sociais e serviços nos concelhos de Amares, Barcelos, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Boro e Vila Verde. Responde em diferentes dimensões e com respostas dos 0 aos 100 anos, podemos dizer. Jorge Pereira, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Podemos dizer que este centro social que está em 2024 a comemorar a maioridade atingiu também em simultâneo a sua melhor fase, com mais respostas, mais utentes, mais apostas também em investimento.
Muito boa noite. Desde já agradecer também o convite
que fizeram ao Centro Social Val do Homem e aqui, enquanto Presidente do Centro Social Val do Homem, é com muita honra e muito orgulho que estou aqui a dirigir-me também ao auditório da Rádio Universitária do Minho. É verdade que o Centro Social Val do Homem, ao atingir os 18 anos, a maioridade surge numa altura que estamos realmente a consciencializar e a maturar uma série de projetos que fomos implementando ao longo dos tempos. Aliás, fomos projetando e acreditando sempre nas oportunidades que surgiam e, por exemplo, com o PRR, o Centro Social Val do Homem fez um trabalho em que se preparou realmente para aproveitar essa oportunidade. Desde logo temos 11 candidaturas efetuadas, das quais 8 estão já aprovadas e temos a esperança de aprovar ainda as restantes 3. Mas desde o início, ou seja, quando o Centro Social Val do Homem começou a preparar a intervenção no território, ainda no Conselho de Vila Verde, Amares e Terras de Boro, tivemos logo a preocupação de nos posicionar para candidaturas e oportunidades que surgiam ou que iriam surgir. E relembro-me que o Centro Social Val do Homem, o seu edifício sede, tem apoio do POPH e começamos logo com fundos comunitários para ter o edifício sede, que está a funcionar há 13 anos, e ter verdadeiramente as primeiras respostas sociais, de uma forma formais e dirigidas ao território, na área da terceira idade, nomeadamente com o serviço de apoio ao domicílio e os lares, que, chamados agora ERPs. Portanto, isso foi tudo um caminho que tem culminado no sucesso, porque temos tido uma direção que é audaz, que é muito responsável, muito trabalhadora, das melhores direções que eu conheço no setor social, e falo com muita tranquilidade, muita vontade, porque conheço muitas organizações. É o seu todo, não é uma pessoa, é a equipe trabalha e trabalha bem. E depois uma equipe com pessoas com provas dadas no território. Nós temos o nosso Presidente do Conselho Fiscal, é o ex-Presidente da Câmara Municipal de Terras de Boro, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral é o atual Vice-Presidente da Câmara Municipal de Terras de Boro. Por exemplo, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral é tão só o Dr. João Luís Nogueira, que está à frente da Escola Profissional Amar Terra Verde e também já esteve à frente do ISAD. E, portanto, é este somatório de pessoas boas, de pessoas com provas dadas no território, que nos tem feito que tem feito este caminho do Centro Social Val do Homem, no sentido do sucesso, do crescimento, não esquecendo, como é lógico, o que é fundamental, que é os recursos humanos. É uma área que o Centro Social Val do Homem e esta direção sempre trabalhou muito bem, ou seja, a gestão dos recursos humanos é sempre muito cuidada. Desde logo não temos salários mínimos, temos sempre todos os rendimentos dos colaboradores sempre acima dos salários mínimos nacionais. Criámos ainda recentemente o gabinete de apoio, que lhe chamamos o Gabinete de Qualidade de Vida, Bem-Estar e Felicidade, em que, para além do que é os problemas dos nossos colaboradores dentro de portas, na questão laboral, ainda nos preocupamos com os seus problemas da vida pessoal e familiar, ou seja, tentamos sempre que possível estar a ajudar e ajudar a que as pessoas tenham qualidade de vida, consigam conciliar os seus horários de trabalho com a sua vida familiar e tudo que também o Centro Social Baldo Homem pode ajudar para além de este simples horário. Às vezes muitas questões pessoais, nós estamos lá e queremos acima de tudo os nossos funcionários realmente felizes para poderem exercer muito bem estas funções, que são funções nobres, até porque tudo que é o social é trabalhar pessoas com pessoas, não depende de máquinas. A pessoa que precisa ser cuidada precisa do afeto, do carinho, portanto tem que ter o colaborador que está do outro lado muito bem mentalmente, muito bem vocacionado, formado e muitas das vezes até com questões inatas que são características da própria pessoa para aquele fim. E temos tido essa preocupação na gestão dos recursos humanos, na gestão da angariação e contratação de novos recursos humanos. Portanto, eu acho que é aqui um somatório de coisas boas, que é, por um lado, os órgãos sociais, por outro lado, os recursos humanos, e depois temos tido a capacidade de trabalhar em rede no território. Nós hoje, nos 6 municípios, independentemente das cores partidárias que ao longo dos tempos foram até alterando em alguns municípios, temos uma relação excepcional com os 6 municípios, neste caso, inicialmente com os 3 e agora com os 6, com as juntas de freguesia, com as associações que existem no território e também, ultimamente, ainda temos conseguido também ter boas parcerias com privados. Relembro o projeto de Barcelos que iniciou há cerca de 2 semanas, tem a ver com uma doação, uma primeira doação, se é que assim podemos chamar, com peso, com significado, que é uma pequena propriedade, uma pequena quinta com 2 edifícios que nos foi cedido por um casal de particulares, o professor Manuel Joaquim Magalhães, que nos cedeu ao Centro Social Baldo Homem, em Barcelos, sempre com uma finalidade: respostas sociais para a comunidade e aqui também trabalhar uma vertente que o Centro Social Baldo Homem tem, que é a parte cultural, que teremos que fazer em Barcelos e vamos fazê-lo, o Museu Rosa Pinheiro, aliás já temos o nome aprovado, que irá receber um acervo de arte desse doador, professor Manuel Joaquim Magalhães. Portanto, nós na área cultural, e posso aqui também dar aqui uma pincelada, digamos, só por essa área que é importante, porque temos um grupo folclórico, temos um grupo de teatro e temos também um grupo coral que tem atividade em que associa, para além da comunidade, associa utentes e funcionários, e iremos ter aqui, porventura, na área cultural, o que será a cereja no topo do bolo, o tal Museu Rosa Pinheiro, que será sediado em Barcelos e que irá funcionar com parcerias com entidades locais, com o próprio município, mas acima de tudo ainda tem aí é um sonho nosso e acho que vamos conseguir, que é um ato nobre que queremos deixar essa marca, que é, como em Barcelos, Albito, os nossos projetos estão muito focados para a área da deficiência e como estamos também, já somos uma entidade certificada, entidade formadora certificada pela DGERT, muito focada também para a área da deficiência, que é uma área que estamos agora a entrar com projetos em Vila Verde e em Barcelos. Aí em Barcelos nós queremos formar nossos utentes que tenham a capacidade na área da deficiência, pessoas com necessidades especiais, para ser os nossos colaboradores que estão a fazer a gestão desse museu, desde a secretaria, desde a administração, desde a recepção e depois também no acompanhamento do que será a visita do visitante, digamos assim, ao próprio museu. É um bocadinho este nosso espírito. O Centro Social Baldo Homem tem no seu ADN fazer diferente, inovar, ir ao encontro das necessidades que existem no território, mesmo que muitas vezes temos que criar respostas atípicas. Por isso é que temos feito também várias candidaturas ao Portugal Inovação Social. Aliás, tivemos 2 projetos no território até 31 de dezembro de 2022, financiados por Portugal Inovação Social, ainda no âmbito do Portugal 2020, acabou o financiamento e esses 2 projetos continuaram no território. Um deles tem a ver no Jardim Terapêutico Sensorial com as terapias não farmacológicas na área das demências e um outro que é o ponto de fuga na área da saúde mental, superiores a 18 anos, em que, entre outros prémios, teve uma menção, primeira e única menção honrosa a nível nacional da Humanitas, da Federação da Área da Deficiência, Federação Nacional, e, por exemplo, o terceiro lugar, atribuído pela Fundação Manuel António da Mota, que, para além da honra desse prémio a nível nacional, ainda tivemos 10 mil euros de apoio, que nos ajudou também a que o Ponto de Fuga continue a funcionar, que é, no fundo, ter as artes a funcionar ao cuidado das pessoas com problemas de saúde mental e que estão nestes seis concelhos, que estamos a funcionar nestes seis concelhos, mas com mais enfoque em Vila Verde Mais Terras de Ouro, Póvoa de Alinhoso e também alargar-nos neste momento para Braga.
Jorge Pereira, falando aqui um pouco, já acabou por fazer aqui um breve resumo daquilo que são as vossas respostas atuais. No momento atual, quantos utentes é que têm ao vosso cuidado?
O Centro Social Val do Homem neste momento tem cerca de 360 utentes, e quando falo de 360 utentes, estou a falar daqueles utentes que dependem quase a 100% do Centro Social Val do Homem. Estou a falar de pessoas que estão a residir nas nossas unidades de ERP, uhum, que têm o nosso apoio de serviço de apoio ao domicílio, ou seja, as respostas típicas.
Sim.
Porque depois, se formos para estes projetos, aí o número dispara, seja no Jardim Terapêutico de Cristão Serial, seja no Ponto de Fuga. Nós, esses utentes, nem os consideramos como utentes, porque não é uma resposta permanente, e aí temos um universo de cerca de 600 pessoas, uhum, em que cuidamos nestes concelhos todos, e que são grupos que também oscilam. Muitas das vezes há pessoas na área da saúde mental que têm problemas transitórios e depois de recuperarem e de voltarem à sua vida normal, deixam muitas vezes de ser acompanhados porque já não precisam destes serviços. Agora, temos cerca de 360 utentes dentro de portas a dependerem completamente de nós nos seus domicílios ou dentro das instalações dos quatro edifícios que temos em funcionamento, lá das Termas em Amares, o Centro Social sede em Vila Verde, o Felizmente Lar aqui em Braga, Gualtar, e mais a Casa da Alegria em Vila Verde, que é uma resposta muito direcionada, ou só direcionada para pessoas com problemas de demências, nomeadamente Alzheimer e outras demências, em que temos o Centro Dia e temos o ERP, e que no norte do país, eu até me arriscaria a dizer no país neste momento, é ainda a melhor resposta, apesar de já ter 4 ou 5 anos o edifício, ainda é a melhor resposta que existe no território.
E para colocar toda esta máquina a funcionar, estamos a falar de quantos colaboradores em permanência nesta...
Temos cerca de 200 colaboradores, uhum, 180 a 190, o número muitas vezes oscila, contratos sem termo, e depois temos à volta de 20 profissionais que são a recibos verdes abençados. Uhum. Portanto, os nossos funcionários no total andam entre os 200 e 210, neste momento é o número que temos, e que sabemos que em 2025, por exemplo, com os projetos que temos em construção, iremos aumentar 50% dos colaboradores, iremos para 300 colaboradores à volta desse número. Será a nossa realidade aqui a ano e meio.
Uhum. Todos estes investimentos que estão a ser feitos e dos quais já foi falando também aqui, nomeadamente através do PRR, com 11 candidaturas aprovadas, 11 candidaturas realizadas e já 8 projetos aprovados, aqui o PRR entra nas contas deste orçamento da instituição e provavelmente terá feito subir bastante o orçamento de 2024, não?
Sim, o orçamento, gosto até de o separar. Uma coisa é o orçamento na vertente de investimento, uhum, e outra coisa é o orçamento permanente do que é a nossa prestação de serviços, respostas sociais, atividade da própria instituição. E aqui também o número é sempre os 50%, por acaso é um número aproximado, que em ano e meio iremos crescer e estamos a preparar a estrutura, nomeadamente os recursos humanos e a estrutura de gestão para este impacto. Como disse há pouco, vamos crescer 50% do número de colaboradores em ano e meio. Em final de 2025 iremos ter os 300 funcionários. Iremos crescer também 50% no que é os utentes dependentes da instituição, iremos para cerca de 500. E iremos crescer também cerca de 50% o que é o nosso orçamento efetivo da atividade corrente, de 4 milhões para 6 milhões. Isto será a nossa realidade já em 2025. Quanto ao investimento, neste momento, e o orçamento ou o volume de investimento, se eu quiser puxar atrás ano e meio, a 2022, contando, porque é um edifício que também foi ainda contemplado pelo PRR, com o Felizmente Lar, que foi executado aqui em Braga, sendo o primeiro edifício no país a entrar em funcionamento no setor social com o apoio do PRR. Tivemos o prazer e o privilégio de ter a inauguração pelo seu primeiro-ministro de então, Dr. António Costa, em janeiro de 2023. Se contar com o investimento feito aqui em Gualtá, que foi na ordem de 5 milhões, tendo recebido do PRR cerca de 2 milhões e 100, estou a falar em investimento na ordem dos 13 milhões. Tirando esses 5 milhões, quer dizer que neste momento já estamos com 8 milhões em execução, sendo cerca de 4 milhões do PRR e 4 milhões que a instituição vai buscar essencialmente ao banco e algum também capitais próprios.
Aqui em Braga temos o Clube dos Pequenos, que está em construção desde janeiro deste ano, julgo. Trata-se de um berçário creche que vai funcionar 24 horas por dia, servindo sobretudo filhos de trabalhadores do Hospital de Braga e da Universidade do Minho. Como é que estão a correr estes trabalhos? E estamos aqui a falar também de um projeto diferenciador, porque estamos a falar de uma creche e de um berçário que vai funcionar 24 horas por dia. Será assim desde o início?
O Clube dos Pequenos está a correr muito bem desde o momento em que pôde arrancar. Antes houve atrasos, cerca de um ano e meio, que não são da responsabilidade do Centro Social Valdoma, mas não é disso que eu queria falar e porventura o auditório também não estará interessado nisso. A obra desde que iniciou, fizemos no dia 30 de junho uma visita de charme ao edifício para avaliar o andamento da obra. Estava-se a cumprir todos os prazos, a estrutura concluída. Prevemos, e segundo a equipe de fiscalização e a equipe dos técnicos da empresa construtora, que em outubro a obra esteja concluída. Portanto, se assim for, por nós, Centro Social Valdoma, em novembro estamos a abrir o Clube dos Pequenos. É lógico que, eu digo por nós, porque depois depende sempre de licenças de utilização, licenças de funcionamento, que aí os municípios, a Segurança Social, têm que nos ajudar a ser céleres para pôr-nos o edifício rapidamente em funcionamento, porque há sempre burocracias nestes papéis, e às vezes os papéis e os documentos demoram mais tempo quase que executar a obra, mas realmente não é esse o nosso foco. Queremos abrir até ao final do ano, temos o compromisso com as famílias, com os pais, que até ao final do ano de 2024 o Clube dos Pequenos estará em funcionamento.
Sabemos que há um déficit nesta matéria, nesta resposta. Quando abriram as candidaturas, rapidamente receberam um número superior àquilo que será a capacidade deste equipamento, não é?
Durante o mês de junho, tivemos a contactar as pré-inscrições todas para verificar também se ainda eram todas válidas ou não. Uma percentagem muito pequena, já os pais tinham resolvido o seu problema, ótimo. Porquê? Porquê é que eu digo ótimo? Porque até final de maio tínhamos inscrições no triplo da capacidade do próprio Clube dos Pequenos, e portanto isso também é uma preocupação para o Centro Social Valdoma. Estamos nesta relação com os pais, já fizemos a primeira abordagem, estamos agora numa segunda abordagem para perceber realmente as necessidades das famílias a nível de horários, de dias, para arquitetar a abertura do Clube dos Pequenos ao encontro das necessidades também das crianças e dos pais. Vai depender da necessidade. O Centro Social Valdoma está preparado para abrir todos os dias do ano, sem interrupções letivas, com o serviço de berçário e creche, mas também com o serviço de babysitting, que irá resolver também muitas dificuldades dos pais, muitas vezes para poder dar uma aula, ir a uma consulta ao hospital, assistir a uma aula. Como dizia até a doutora Olga Pereira na visita de charme ao edifício, até às vezes para os pais poderem fazer um jantar, seja ele romântico ou não, porque não deixar ali o filho 2 ou 3 horas para poder ir jantar ou ir ao teatro, circo, assistir a... Portanto, estamos aqui para ajudar a que as pessoas de Braga, as famílias, tenham qualidade de vida, possam ter filhos, que sabem que têm sempre ali uma retaguarda que o Clube dos Pequenos ajudará com certeza a resolver.
Mas esta resposta era sobretudo direcionada para funcionários do hospital e da universidade. Dependendo daquilo que é o número de candidatos, pode ser aberta a outras, à sociedade civil, a todas as pessoas, independentemente de serem ou não afetas a estas duas instituições?
Tenho que ser claro nisso. Nunca ninguém ouviu, nem há nenhuma notícia que tenha saído do Centro de Sabal de Homem e dizer que o Clube dos Pequenos seria só uma creche para o hospital ou para a Universidade do Minho. É lógico que pela localização que temos...
Essa será a prioridade, não
é? É lógico que serão logo as pessoas e os profissionais, sejam eles de qualquer um desses dois edifícios ou daquela região, os primeiros beneficiários, até pela proximidade e o conforto que dá deixar aqui a criança e estar a 100 metros no local de trabalho. Agora, não o podemos fazer nem dizer, nem nunca o dissemos, primeiro porque estamos aqui em parcerias com o município e o município cedeu-nos o terreno e, portanto, também quer o bem de todos. Os fundos comunitários também não podem ser direcionados só para os pais que trabalham na Universidade de Minho ou no hospital. Agora, como é lógico, esses profissionais, se pudermos resolver o problema a todos eles, vamos resolvê-los. Se não conseguirmos, vamos resolver ao máximo possível, como é lógico.
Recordando aqui já agora a capacidade...
A capacidade formal é 84, mas como há uma portaria que permite alargar, iremos chegar aos 90.
Já agora, relativamente ao número de funcionários, esta
cerca de 20 funcionários, mas também vai depender também dos turnos que temos que ter, da necessidade dos pais e também de uma reunião que ainda teremos que ter com a Segurança Social e com o Instituto da Segurança Social para percebermos que tipo de creche é que vamos ter para os diferentes horários. Ou seja, o Centro Sabal de Homem quer aderir ao projeto Creche Feliz, portanto, ainda é aqui um ganho para os pais, que é os pais terão a creche de forma gratuita. Agora eu pergunto, e já fiz muitas perguntas noutro sítio e ninguém me responde, e o pai que trabalha de noite e que tenha lá a criança de noite, vai ter o mesmo direito que os pais que trabalham de dia e que têm a criança lá de dia? E essa resposta tem que ser dada pelo Instituto da Segurança Social e pela Segurança Social. Estão para também fazer um protocolo atípico com o Centro Social do Homem para esta creche, em que os horários fora do horário normal também vão ter o benefício da creche feliz ou não? Eu essa pergunta não posso responder. A resposta que damos a toda a gente, aos pais, às instituições, aos organismos, é que estamos disponíveis para fazer esse trabalho. Agora vamos ver que condições é que nos dão para nós darmos essas condições aos pais. Se disserem que a creche feliz é só no horário típico, o que vai acontecer é que nos horários atípicos os pais vão ter que pagar.
E essa é uma informação que tem sido prestada a estes potenciais utentes?
Sim, se calhar não com esta clareza, mas temos dito que dependemos de terceiros e a Segurança Social e o Instituto de Segurança Social sabem disto e estaremos teremos brevemente uma reunião para limar estas arestas, perceber o que é que o Instituto da Segurança Social pretende. Eu quero crer e quero acreditar, até porque sou sempre um otimista por natureza, de que vamos conseguir um acordo atípico e que vamos tratar os pais e as crianças todas por igual.
De resto, este projeto sendo uma creche 24 horas por dia, basearam-se em algum projeto internacional no sentido de fazerem a vossa própria organização?
Confesso que não. Confesso que tínhamos conhecimento de uma creche que penso que já funcionou melhor do que o que funciona, que estava instalada dentro da Alta Europa, mas era uma creche de índole quase privado.
Sim.
A partir daí, não. Fomos lendo algumas coisas, fomos percebemos da dinâmica e do crescimento da cidade de Braga e percebemos que havia aqui uma necessidade e fomos caminhando. Fomos nesse sentido e hoje é um orgulho para o Centro Sabal do Homem. Nós gostávamos mesmo de fazer diferente, temos a coragem de ir pelos caminhos que ainda não foram percorridos. Costuma-se dizer aqui no Minho, desbravar caminho. Temos feito isso, também traz-nos dores de crescimento, às vezes, e dores de concretizações destes projetos, porque estamos realmente a ir na descoberta. Mas hoje é um orgulho termos a Universidade de Coimbra, que veio nos visitar no início da obra e está a replicar o projeto em Coimbra, a Universidade de Coimbra. Estivemos aqui a visita do Sr. Vice-Reitor. Uma instituição em Faro, a AIPAR, em que tem já o projeto aprovado e em conjunto com a Câmara de Faro, replicou praticamente aqui o modelo que o Sr. José Valdomem com o município de Braga também está a concretizar. E sei que está a candidatura a dias de ter resposta, que fizeram candidatura também ao PRR lá para Faro, e portanto será a segunda instituição a construir uma creche nos mesmos formatos. E há também intenções aqui em Trás-os-Montes, não vou dizer o município que está ainda o projeto muito verde, mas também já conversaram connosco, com o Sr. José Valdomem, querem ouvir-nos, querem visitar-nos, no sentido também de replicar, portanto, aqui em Braga, já estamos em Faro, em Coimbra, em Trás-os-Montes, portanto, é um orgulho para o Centro Social Valdomem ver o seu projeto a ser replicado pelo território.
O PRR tem sido uma espécie de balão de oxigênio também para muitos destes projetos. No caso deste projeto em concreto que estamos aqui a falar, se não fosse o PRR, avançaria na mesma?
Porventura, haveria condições para avançar na mesma. Agora, é lógico, a ajuda do PRR é um incremento. Eu posso responder com outra provocação. Nunca o Centro Social Valdomem, que em 2023 tem 5 edifícios em funcionamento, e em 25, eu hoje posso lhe garantir que vai ter 8 edifícios em funcionamento, nunca o Centro Social Valdomem, sem o PRR, teria este crescimento. Isso aí, é lógico que se fizéssemos a creche, porventura não faria nos outros projetos, não quero agora estar sequer, claro. Porque não sei qual é que teria sido a decisão. Uhum. É lógico que esta alavanca ajuda, embora temos de ter a noção, por um lado, com o disparado dos preços da construção, e não só, que aquele apoio que inicialmente nos apaixonou e disse que era por aqui o caminho a seguir, eu lembro-me de assistir à primeira reunião da apresentação do PRR na área social pela senhora ministra, ex-ministra doutora Ana Mendes Godinho, e ela virou-se para os dirigentes a dizer assim: vocês acelerem, deem gás, usou mesmo estas expressões. Eu acho que muita gente não acreditou naquilo que ouviu. Nós acreditamos. A partir desse dia, levámos o assunto à reunião, começámos a fazer projetos, a preparar candidaturas, e no dia que abriram as candidaturas estávamos preparados. Isto fez a diferença em que muitas instituições ou não fizeram nenhuma candidatura ou não conseguiram aprovar nenhuma candidatura porque não se prepararam atempadamente. Nós fizemos, fomos à luta, e estas candidaturas, não falo só do setor social, as 11 candidaturas que temos no PRR, nós fomos à mobilidade verde com 3, 2 já foram aprovadas, carros 0% de emissões, 100% elétricas, fomos uma candidatura à área da saúde mental, que já é um departamento que estava ligado às ARS, está a candidatura aprovada, fomos ao fundo ambiental, em que, nomeadamente, o nosso edifício sede, que era o mais antigo, já substituímos caldeiras por caldeiras mais eficientes e e menos poluentes e mais económicas, e painéis fotovoltaicos. E, portanto, é destas candidaturas todas que falámos, não é só edifícios, só no setor social. O Sr. José Valdomem, no seu todo, aproveitou tudo que era PRR, que podia se enquadrar com as nossas necessidades, fomos lá, aprovámos as candidaturas e executámos os projetos. No que é os edifícios do setor social, estamos expectantes com a aprovação de uma candidatura que está por dias, que é a habitação colaborativa, que será uma resposta também inovadora. Não existe nenhuma no distrito ainda, até porque é uma resposta social nova. Tem a portaria, foi publicada em 28 de agosto de 2023, peço desculpa. Portanto, só desde agosto de 23 é que é considerada uma resposta social, há menos de um ano. E temos um projeto espetacular no sistema co-housing, na Quinta do Senhor, em Vila Verde, para a habitação colaborativa, que gostávamos muito que este projeto fosse aprovado. Temos fé de que vai ser aprovado, até porque houve já um primeiro ofício, digamos assim, do PRR ao Centro Social Valdomem, para esclarecer-nos lá um pequeno pormenor, e que era uma coisa de submenor importância, e eu quero ter com a resposta que foi satisfatória, que a candidatura tem tudo para ser aprovada. Olha, lá está mais um projeto completamente inovador, garantidamente o primeiro do distrito de Braga, e portanto é este o nosso caminho, é fazer coisas diferentes.
Uhum. Foi precisamente em janeiro deste ano também que foi lançada também aqui a primeira pedra da Casa-Mãe, da Quinta do Senhor, não é? Não é dessa resposta que estávamos a falar agora. Um apoio à deficiência também, composta por um centro de atividades e capacitação para a inclusão e uma residência de autonomização e inclusão. Como é que vai funcionar? Qual será a capacidade de resposta
também nesta área? A capacidade no CACI são 30 utentes e nas RAIs, nas residências de autonomização e inclusão, são 8 utentes. Esta resposta é uma resposta que visa o enquadramento da pessoa com deficiência e com necessidades especiais com a sua integração na sociedade, desde logo no mundo do trabalho. Portanto, o Centro Social Valdoma vai querer dar formação, ajudar no que é as atividades da vida diária, criar ferramentas, preparar realmente estes utentes para que se possam integrar no mundo do trabalho, ter o seu salário e poder fazer a sua vida de uma forma o mais autónoma possível. Tudo o que eles não conseguirem fazer, estamos lá nós para ajudar. Há esta equipe de retaguarda. Este pormenor deste projeto da Quinta do Senhor da Casa Mãe, onde também o Centro Social Valdoma vai instalar a sede institucional, onde os serviços de gestão irão estar também nesse edifício, tem uma pequena particularidade que é de grande importância. Está inserido numa propriedade com 3 hectares, onde nós já temos 1 hectare com um projeto na área da agricultura, da sustentabilidade, da biodiversidade, da compostagem, que vamos ter animais, que tudo isto irá estar ao serviço da comunidade toda que nos envolve, mas em especial de todos os nossos utentes, das várias respostas sociais. E é nessa propriedade também que será inserida a habitação colaborativa, que, como é no sistema caosing, com várias casinhas distribuídas ali pela propriedade, em que tem também a retaguarda de apoio de todos os serviços, em que temos já essa Quinta do Senhor de 3 hectares praticamente cheia, digamos assim, com respostas diferenciadoras, com respostas até inovadoras, num ambiente completamente seguro, vedado, sem barreiras arquitetónicas, com... acho que vai ser um projeto, se o concretizarmos, e eu acho que vamos concretizar, acho que é o melhor projeto da área social que existirá no país.
Estamos a falar de algo diferente do que aquilo que vai acontecer em Barcelos, que são as obras também nas Casas da Aldeia. É outro projeto?
Casas da Aldeia em Barcelos está já em execução, essa obra também. Advém da tal doação que falei há pouco, sim, com o professor Manuel Joaquim. Aí temos planeado 3 fases para obras. Esta é a primeira fase. A primeira fase estamos a concretizar as residências de autonomização e inclusão já num modelo diferenciador. Enquanto em Vila Verde, na Quinta do Senhor, está num edifício só, os vários apartamentos, aqui já tem o sistema co-housing, que é usado na habitação colaborativa, mas que nós, de uma forma inovadora, inserimos na área da deficiência. Ou seja, são 7 edifícios distribuídos pela propriedade em que vão acolher 27 utentes, dos quais a gente pretende que sejam os nossos funcionários do Museu Rosa Pinheiro, que fará parte da segunda fase desse projeto, ou seja, na segunda fase do projeto em Barcelos, Albito Barcelos, iremos recuperar um dos edifícios, onde vai ter o CACI, também na área da deficiência, com 30 utentes, mais o Museu Rosa Pinheiro. E depois haverá uma terceira fase, que será no segundo edifício da propriedade, que à partida ainda não temos 100% definido, mas será um lar residencial, e lar residencial, diga-se, para quem às vezes não souber esta diferenciação, lar residencial tem a ver com o lar na área da deficiência.
Muito bem. Enquanto responsável de uma IPSS desta dimensão, e até porque falamos de um setor que atravessa sempre muitas dificuldades, o que é que se pode pedir a quem está no governo?
A quem está no governo, o que a gente tem que pedir é que estejam sempre atentos e que têm que dar o apoio máximo a estas instituições, porque sem o setor social os portugueses viveriam muito mal, e nós podemos pegar desde a creche, à deficiência, à saúde mental, aos mais idosos. Portanto, não há tecido capilar como as IPSS no país, e quando digo no país, já nem falamos daqui das assimetrias entre o litoral e o interior, em todo o território, são realmente as IPSS que asseguram esta proximidade às populações. É lógico juntar às IPSS também os equiparados, como é as Santa Casas de Misericórdia, muito menos, porque são cerca de 500 e as IPSS são cerca de 5 mil. Portanto, a capilaridade das IPSS é realmente de uma proximidade das populações muito grande e fundamental. Isso não haja dúvidas nenhumas, porque senão então é que haveria desertificação do interior, abandono, isolamento. Mesmo assim, já sabemos das dificuldades, aliás, até nestes nossos territórios mais urbanos, cada vez mais sentimos os problemas que são o isolamento social, o abandono, porque o conceito de vizinhança vai-se perdendo, enquanto muitas vezes no mundo rural ainda há o conceito de vizinhança, ou seja, a pessoa do lado sabe se o vizinho abriu a janela, alto, está tudo bem, se não abriu a janela, vai lá ver, porque alguma coisa aconteceu. Hoje, até fruto da evolução do que é a sociedade dos dias de hoje, uma sociedade cada vez mais individualista e egoísta, até nos meios urbanos, muitas vezes a gente não conhece o vizinho da frente, como se costuma dizer. Portanto, acho que o governo tem que estar aqui muito atento. Este governo já deu sinais, o governo anterior, tenho que o dizer, acho que tanto o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, como a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, e tenho que falar aqui numa Secretária de Estado, a Dra. Ana Sofia Antunes, fizeram um trabalho excepcional no que é o setor social. E não digo isso porque tivemos muitas candidaturas ainda aprovadas no tempo do anterior governo, coisa, nada tem a ver com isso, até porque as candidaturas são aprovadas por um organismo autónomo, que é o Instituto de Segurança Social, em que as pessoas que estavam lá continuam a ser as mesmas. Agora tem que, a nível de vontade política, de prioridade deste setor, eu acho que o governo de António Costa tem muito bem. Aliás, vou dar aqui, não tenho que fazer aqui publicidade nenhuma sequer, até porque já nem é o nosso primeiro-ministro, mas teve a capacidade, por exemplo, de revisitar um documento que tinha 25 anos. Tinha sido formado o primeiro documento da cooperação nos governos de António Guterres. Nunca, até então, tinha sido revisitado esse documento e o anterior primeiro-ministro, Dr. António Costa, teve essa capacidade, ao fazer os 25 anos, renovar esse documento, atualizar uma série de prioridades, até porque falava-se do assunto mais prioritário naquele documento, era a questão da SIDA. Hoje, a SIDA, temos essa preocupação, mas já não é um problema emergente na sociedade, temos outros. E depois também, e este governo já deu sinais também de querer acompanhar, que é o compromisso que já estava assumido há 25 anos e que o governo nunca cumpriu com os IPSS, que era assegurarem 50% das receitas ou das despesas das respostas sociais. E o governo de António Costa deu passos significativos nesse sentido, e este governo do Dr. Luís Montenegro também já deu sinais que quer continuar, aliás, já anunciou a lei, não sei se falo lei das finanças do setor social e solidário, mas é já um sinal, porque também temos aí alguns problemas, nomeadamente o pagar-nos IVA, o ter-nos até IRC em algumas respostas que não sejam, que sejam de fins lucrativos, mas que uma IPSS, mesmo que tenha lucro em alguma resposta, tem sempre aqui um compromisso estatutário, desde logo, que é essas receitas são usadas para fins sociais, porque é que temos de ser taxados pelo Estado, e nomeadamente nas obras. 50% de IVA é pago, ou paga-se todo e depois recebe 50%. Não faz sentido nenhum quando estamos a fazer um trabalho em conjunto que o próprio Governo e o próprio Estado é o primeiro a ser interessado em que seja feito.
Só mesmo para finalizar, Jorge Pereira, olhando para futuras valências que possam nascer, há projetos a médio e longo prazo no horizonte do Centro Social Vale do Homem?
Sim. Virando aqui a página até de PRR, se me fizesse assim a pergunta, em 2000, pós-26, onde é que o Centro Social Vale do Homem andará, o que é que terá pela frente? Eu vejo a partir de 2026, porque até lá iremos concretizar os projetos todos do PRR, mesmo que se aprove mais uma ou duas destas candidaturas. Após 2026, eu vejo, por exemplo, mais dois ou três edifícios no Conselho de Braga, vejo mais dois ou três edifícios no Conselho de Vila Verde e vejo pelo menos mais dois edifícios a funcionar em Barcelos, que são aqueles que falei há pouco, da segunda e da terceira fase. Isso sou eu aqui a sonhar, mas não é só sonho. Isto tem a ver com o trabalho que a direção do Centro Social Vale do Homem tem feito. Ou seja, nós avançamos com candidaturas e projetos para o PRR, mas já sabemos que isso já passou. Já temos outras coisas em preparação, porque sabemos que está a chegar aí o Portugal 2030 e que haverão outras oportunidades, nomeadamente até algumas candidaturas de âmbito nacional, como é o PARES, que já houve o PARES 1, 2 e 3, e o 3 foi recentemente, foi há 2 ou 3 anos. Poderá haver um PARES 4. Aliás, por exemplo, os lares residenciais na área da deficiência nunca serão apoiados pelos projetos com fundos comunitários. Portanto, terá que ser programas nacionais. Não me choca nada, ou não me surpreenderá se daqui a um ano ou dois ou daqui a 6 meses este governo lançar um PARES 4 em que tem, por exemplo, a área dos lares residenciais na área da deficiência como sendo o objetivo dessa candidatura, porque sabemos que a taxa de cobertura no país e aqui até no quadrilátero em Braga, Braga, Famalicão, Guimarães e Barcelos, que há extrema necessidade, falta realmente construção de lares residenciais, porque não há onde colocar esses meninos, esses miúdos, esses adultos já, muitas das vezes com problemas já de maior dependência, que é os pais que já envelheceram, alguns já faleceram, outros estão a ficar doentes e não têm condições para cuidar dos seus filhos.
Exatamente, ou seja, quando falou aqui de 2 novos edifícios em Braga, já estava a identificar essa área como uma
Sim,
das prioritárias?
Também.
Há outras?
Há outras. Há outras.
Das quais não quer falar agora.
Não queria ainda falar porque são projetos que estão a ser preparados e não queria estar aqui. Nós gostamos de anunciar coisas quando queremos mesmo concretizá-las. Há coisas que estamos a avaliar, há situações que não dependem de nós. Posso aqui dizer que temos sido procurados por inúmeras instituições destes 6 concelhos. E quando falo inúmeras, é desde juntas de freguesia, associações que têm às vezes uns terrenos ou uns edifícios que não conseguem dar uso, que estão ao abandono alguns deles, a solicitar-nos como parceria, porque viram que o Sr. José Baldomem, quando assume um compromisso, honra. E, portanto, temos sido procurados aqui de Braga, várias, 5 ou 6 juntas de freguesia já nos procuraram com projetos em Vila Verde, em Amares. Por exemplo, só falando de juntas de freguesias que nos estão a desafiar para alguns projetos. É lógico que temos que dizer que não, já alguns deles, porque não temos capacidade de executar tudo que nos surge. Não querendo dizer que não seriam todos eles meritórios de serem executados. Agora, temos também capacidades limitadas, temos também as nossas dificuldades financeiras, como todas as outras entidades, temos tido aqui os bancos ao nosso lado que têm-nos ajudado a concretizar estes projetos.
Muito bem. Muito obrigada, Jorge Pereira. Foi então a entrevista com o Presidente do Centro Social Val do Homem, esta semana em destaque no programa Campus Verbal, uma conversa que pode, entretanto, também ser escutada em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.